Las personas que resulten positivas deberán aislarse ahora durante 5 días en zonas asintomáticas.
O ano de 2021 na América Latina foi marcado pelas consequências políticas das campanhas de vacinação contra o coronavírus, pelas disputas ideológicas no mapa político da região e pelo avanço de regimes autoritários com fraudes eleitorais. O primeiro turno das eleições no Equador, por exemplo, aconteceu em fevereiro e o segundo turno em abril. Nessa altura, a campanha de vacinação ainda gatinhava, mas a campanha de vacinação foi fundamental para aumentar o capital político do novo governo do presidente Guillermo Lasso.
Estou seguro que nos primeiros 100 dias de governo...
Tenho certeza de que nos primeiros 100 dias de governo vamos vacinar pelo menos 9 milhões de equatorianos. Com 50 vacinados em média por cada centro, chegaremos a 9 milhões de equatorianos nos primeiros 100 dias.
Quando assumiu o poder no final de maio, apenas 3% da população equatoriana estava vacinada. Mas 100 dias depois, tal como tinha prometido, 52% dos equatorianos já estavam vacinados. A popularidade do novo presidente chegou aos 74%. Mas logo depois, com 3 motins penitenciários que deixaram centenas de mortos e com o seu nome envolvido na investigação Pandora Papers, a popularidade de Guillermo Lasso despencou. O ano termina com o Equador como o primeiro país das Américas a tornar obrigatória a vacinação contra a Covid-19. A decisão é sanitária, mas também política. Guillermo Lasso quer recuperar em 2022 a popularidade que uma campanha de vacinação bem-sucedida lhe deu em 2021. No Peru, um escândalo com vacinas acabou com as chances do candidato do então presidente Francisco Sagasti. Centenas de privilegiados tiveram acesso à vacina antes mesmo do começo da campanha de vacinação. As doses foram usadas por altos funcionários públicos. O escândalo ajudou a fragmentar ainda mais a disputa eleitoral, levando à vitória a extrema esquerda de Pedro Castillo, um desconhecido professor rural e sindicalista. Pedro Castillo foi eleito no dia 6 de junho por apenas 44 mil votos de diferença com a segunda colocada, a candidata derrotada Keiko Fujimori. Logo no quarto mês de mandato, neste mês de dezembro, Pedro Castillo enfrentou um processo de impeachment por incapacidade moral, mas acabou vitorioso e evitou a destituição.
Queda desta maneira rechazada a acusação constitucional contra o presidente da República, Sebastián Piñera Echenique.
Em novembro, 4 meses antes do final do seu mandato, o presidente do Chile, Sebastián Piñera, também foi alvo de um processo de impeachment, mas também conseguiu se livrar da destituição.
Consequência, não ha sido emitida a moção de ordem do dia do pedido de vacância da presidência da República.
Mas essa foi a única votação em que Piñera saiu vitorioso. A sua coligação de direita foi derrotada nas eleições para constituintes em maio, para governadores em maio e junho, nas presidenciais e nas legislativas de novembro. Na esteira das grandes manifestações iniciadas há 2 anos contra a desigualdade, os chilenos preferiram uma maioria de esquerda na Assembleia Constituinte, que começou a redigir uma nova Constituição em julho. Na América Latina, o Chile é o país que mais vacinou a sua população contra a Covid e o presidente Sebastián Piñera quis usar o sucesso da campanha de vacinação para melhorar a sua baixa popularidade. Não conseguiu. O conservador também tentou melhorar a sua imagem ao impulsionar o debate sobre o casamento homossexual. O casamento foi aprovado em dezembro, mas a aprovação de Piñera, em torno de 15%, não melhorou.
Aprovado e se despacha a lei.
Desde que o Chile recuperou a democracia em 1990, o país foi governado pelo centro. Ora a centro-esquerda, ora a centro-direita. Mas neste ano, pela primeira vez, o Chile teve uma eleição presidencial disputada pelos extremos. O segundo turno foi entre um adepto do socialista Salvador Allende, o candidato Gabriel Boric, e um adepto do ditador Augusto Pinochet, o candidato José Antônio Kast. Com apenas 35 anos de idade, Gabriel Boric tornou-se o mais jovem e o mais votado presidente da história do Chile.
Vocês já sabem, venho de Magalhães, no extremo sul do Chile, quase tocando a Antártida. Tenho 35 anos. Compatriotas, serei o presidente de todos os chilenos e chilenas.
Todos os chilenos e chilenas.
Na Argentina, o governo também pretendia usar a campanha de vacinação como um trunfo eleitoral. Por isso, para dar mais tempo de avançar com a vacinação, adiou as eleições legislativas de outubro para novembro. Mas o tiro saiu pela culatra. Ainda em fevereiro, foi revelado um esquema de privilegiados que furaram a fila para se vacinarem antes do pessoal da saúde e dos idosos. O esquema, apelidado de vacinação VIP, beneficiava membros do governo, políticos, amigos e até empresários aliados. Em setembro, os argentinos ficaram estarrecidos com fotos e vídeos de uma festinha de aniversário clandestina da primeira-dama Fabiola Yáñez, da qual participou o presidente Alberto Fernandes. A festa aconteceu na residência presidencial em julho de 2020, quando o país vivia o mais estrito e prolongado confinamento do mundo.
No dia 14 de julho, dia do aniversário da minha querida Fabiola, Fabiola convocou uma reunião com seus amigos para brindar, que não deveria ter acontecido. Lamento que tenha acontecido. Claramente, lamento.
Claramente, lamento.
Nas eleições de novembro, chegou a conta. O governo sofreu a maior derrota eleitoral da história do peronismo. E pela primeira vez desde a recuperação da democracia, há 38 anos, o peronismo perdeu o controle do Senado. Na Colômbia, poucas vacinas e muitos impostos. O atraso na campanha de vacinação devido à falta de vacinas, somada ao anúncio de uma reforma tributária do governo para arrecadar mais em plena pandemia, levou os colombianos novamente às ruas no final de abril. Foi uma reedição das grandes marchas de novembro de 2019. Grupos de vândalos se infiltraram nas manifestações, provocando confrontos com a polícia e com o exército. Mesmo com toque de recolher, os protestos continuaram durante 49 dias. A violência deixou mais de 80 manifestantes mortos. A reforma tributária não avançou, incluía aumento nos produtos da cesta básica e nos serviços públicos. O governo pretendia arrecadar o equivalente a 2% do PIB para garantir o pagamento da dívida pública. Foi o ano no qual os cubanos ousaram desafiar o regime autoritário. Foram os maiores protestos populares em mais de 60 anos desde a Revolução Cubana. Em julho, a crise sanitária provocada pela pandemia levou os cubanos a se manifestarem contra o governo em todo o país. Os outros motivos para os protestos foram os constantes apagões, a escassez de alimentos e de medicamentos e a falta de liberdade de expressão. O governo tentou impedir a onda de manifestações, cortando a rede de internet e impedindo as comunicações através dos celulares. A resposta contra os manifestantes chegou com repressão. Cerca de 500 presos e um morto. A maioria continua na prisão, apesar dos pedidos da União Europeia e da comunidade internacional. Em novembro, na Nicarágua, Daniel Ortega confirmou a sua ditadura ao ser reeleito para um quarto mandato consecutivo com 75% dos votos numa eleição sem opositores e considerado uma farsa pela União Europeia e pela comunidade internacional. Os sete candidatos que seriam opositores nas eleições tornaram-se presos políticos. Sem opções e com medo, 80% dos nicaragüenses preferiram ficar em casa numa abstenção de protesto, segundo organismos independentes. Só em 2021 foram mais de 39 presos entre políticos, empresários, camponeses, jornalistas, estudantes e ativistas. A socióloga e reconhecida defensora dos direitos humanos, Maria Teresa Blandón, conversou com a RFI, mesmo com medo de ser presa por dar uma entrevista.
Não podemos fazer nada, não podemos dar entrevistas. Alguns ativistas foram presos por darem entrevistas como essa que eu estou dando. Eu tenho medo, é claro, mas eu não tenho alternativa. Se eu me calar, sei que vou morrer de vergonha. Provavelmente não me matem, mas eu poderia aumentar a lista de presos. É uma possibilidade real. Não estou dramatizando. É uma possibilidade realíssima.
Ainda entre os regimes autoritários, a Venezuela foi às urnas para as eleições legislativas no começo de dezembro. Ir às urnas é uma maneira de dizer porque 82% dos eleitores se abstiveram. O regime de Nicolás Maduro ganhou em 20 dos 23 estados da Venezuela, além da capital Caracas. Cerca de 50 países, incluídas as principais democracias do mundo, não reconheceram o resultado. A União Europeia considerou o pleito na Venezuela como uma farsa eleitoral. O presidente do Haiti, Jovenel Moïse, de 53 anos, foi assassinado a tiros na sua própria casa na madrugada de 7 de julho por uma quadrilha de mercenários colombianos. Durante a sua gestão, iniciada em fevereiro de 2017, Moïse conviveu com protestos populares contra o seu governo. Mas apesar da baixa popularidade, o seu assassinato indignou a população, que protestou. O presidente Jovenel Moïse não podia ser candidato nas eleições de setembro e tinha convocado um referendo para uma nova constituição no mesmo dia das eleições. Os opositores viam nessa consulta popular uma manobra do presidente para eliminar o artigo que proíbe a reeleição e assim continuar no poder. Com a morte do presidente, o primeiro-ministro Ariel Henry assumiu o poder. As eleições foram canceladas, ainda sem nova data. E Henry também quer uma nova constituição. Para piorar o panorama, em agosto, o Haiti estremeceu com um terremoto. Mais de 2.200 mortos e 50 mil casas destruídas. De Buenos Aires, Márcio Rezende, RFI.
Esta foi a Retrospectiva 2021 América Latina com Márcio Rezende.